Novo Normal. Um podcast semanal sobre positividade, sucesso, liderança e empreendedorismo. Com a autoria de Fernando Ilharco.
Falamos hoje, neste Novo Normal, começamos a semana a falar de autorrealização, de nos sentirmos realizados, de haver aqui um propósito. Olá, Fernando.
Olá,
bem-vindo,
Sónia.
Boa tarde.
Boa tarde, é isso mesmo. Um propósito na vida para nos sentirmos realizados é importante para a chamada autorrealização, que é como se costuma chamar desde meados do século XX, com os trabalhos de Abraham Maslow, um dos fundadores da psicologia humanista, não é? Esta capacidade que nós temos de realizar ou não o nosso potencial. E isto é interessante porque parece que estas coisas também variam não apenas de pessoa para pessoa, mas como de tempos a tempos. Conforme as coisas mudam...
Tem modas?
Exatamente.
Ai,
modas
giro.
Ou tendências de fundo. Foi o que um estudo da Universidade de Columbia, em Nova Iorque, procurou saber. O que é que significa hoje em dia, em 2018, autorrealização? O que é que hoje é mais relevante para uma pessoa se sentir que leva a cabo o seu potencial e sentir-se realizada no mundo? Um dos aspectos importantes que este novo estudo publicado na revista Journal of Humanistic Psychology mostrou, tal como aliás o defendido por Maslow já no século passado, é que a autorrealização, o sentir-me realizado no meu potencial, vai muito além da satisfação das necessidades básicas, de saúde, alimentação, ter uma casa, um salário, que é muito, muito importante, é aliás essencial. Mas a satisfação com a vida e a realização como pessoa assentam no desenvolvimento pessoal, assentam em projetos significativos, assentam em ter responsabilidades e assentam também, que descobriu este estudo, confirma aliás investigações nesse sentido, na influência positiva que nós sentimos ter na vida de outras pessoas. Entre os aspectos mais importantes para a autorrealização estão o sentido de propósito, o sentir responsabilidades por determinada missão ou por determinado trabalho na vida. Também o que os investigadores chamam o humanitarismo, ou seja, identificarmos com os outros em geral, com a humanidade e sentirmos necessidade de participar, de colaborar no nosso destino comum. E ainda, segundo este estudo foi publicado há dias, a semana passada.
É bem recente.
Bem recente, exatamente. Para sentir que realizamos hoje o nosso potencial, por isso, sentido de propósito, humanitarismo e equanimidade. Palavra pouco comum, mas as coisas têm mudado muito, não é? A equanimidade significa ter presença de espírito, capacidade de nos mantermos calmos quando os outros às vezes perdem as estribeiras e de aceitarmos com tranquilidade os altos e baixos da vida. Por isso, esta presença de espírito, humanitarismo e ter um propósito são hoje os aspectos, segundo o estudo publicado a semana passada, que mais influenciam uma pessoa a sentir que está a realizar o seu potencial.
E acho que todos nós nos identificamos hoje em dia, não
sim.
é?
E estes últimos aspectos são de facto, são de facto aspectos que nestas últimas, talvez uma ou duas décadas, têm vindo a ser muito enfatizadas e há cada vez mais uma autoconsciência, não é?
Lá está, Fernando, questões. Não era preciso trazer estudo nenhum, falava comigo e eu dizia
ora
isso.
Bem, para a semana ver se fazemos tudo nessa base.
Fernando, até amanhã.
Até amanhã.
Histórias inspiradoras. Desempenhos excepcionais. O novo normal.
É daquelas coisas que todos gostávamos de evitar, as más experiências. Mas há que olhar por outra perspectiva, porque ter uma má experiência é essencial. Vamos perceber porquê. Olá, Fernando, boa tarde.
Sónia Santos, boa tarde.
Falamos então da importância de ter más experiências.
Pois, pode ser, não é? Talvez de preferência evitá-las, mas como todos as temos aqui e ali...
É que são inevitáveis, não é?
São
inevitáveis.
E a questão é que eu aqui trago hoje em dia, com base em alguma investigação sobre o assunto, é que pensar numa má experiência pode nos fazer sentir melhor. Quer dizer, porque em geral nós sabemos que o pensar positivo e pensar em algo que gostemos dá-nos mais energia, dá-nos mais satisfação. E que geralmente, como estávamos a falar, pensar numa má experiência, coisas aborrecidas, não é muito motivador, não é? Ora, parece que pode não ser bem assim. Pensar num problema difícil que ultrapassamos pode ser positivo. Por exemplo, um problema profissional que tivemos, mas que deixámos para trás. Ou num problema de saúde que nos debilitou, contra o qual lutámos, mas que ultrapassámos. Ou num acidente que nos afetou, mas que passou, que vencemos. Pensar numa experiência difícil que deixámos para trás pode ser motivador. Porque o que é que nós sentimos? Foi difícil, demos mal, mas combatemos, forçámos, passou e hoje aqui estamos. E pensar como nos aguentámos, pensar no esforço que fizemos, na determinação e no sacrifício, pode ser fonte de orgulho a ideia à satisfação e à motivação para o futuro vai um bocadinho de passo. Pensar numa má experiência, por isso que deixamos para trás, pode dar-nos até uma confiança acrescida para novos desafios. Já os estoicos, na Grécia Antiga, exploravam este tipo de prática. Por exemplo, eles eram muito espertalhões, faziam exercícios mentais pensando como coisas que lhes haviam corrido bem, ou razoavelmente bem, podiam ter corrido mal. E procuravam então constatar satisfatoriamente que não tinham corrido mal, que tinham corrido bem ou mesmo muito bem. E isso para eles era muito motivador.
Muito bom.
Portanto, é um pouco fazermos o contrário, experiências menos boas. Lá está, infelizmente todas as temos, mas às vezes podem fazer crescer e ficar mais forte como pessoa. Aliás, este é o sentido do comentário muito badalado do filósofo Nietzsche, não é? O que não mata fortalece.
Uhum.
E algumas vezes, ou muitas vezes, pode mesmo bem ser assim. É paradoxal, de facto. Mas pensar por uns momentos em dificuldades que deixamos para trás pode, de facto, aumentar a confiança, o bem-estar e a motivação.
Lá está, é o mudarmos a perspectiva, em como olhamos para aquele problema,
exatamente,
para aquela má situação.
É.
Podemos
acontece
estar ali
a
lamentar-nos e correu mal e eu não vale nada.
É.
Exatamente.
Acontece a todos.
Acontece a todos e eu ultrapassei.
Exatamente, portanto, é o que tu fizeste com isso.
Ora bem.
Ultrapassei. O que é que aprendeste?
Boa, Fernando, deixamos aqui mais uma dica importante, acho eu, para todos refletirmos. Fernando, amanhã voltamos a falar.
Obrigado
até
e amanhã.
Histórias inspiradoras, desempenhos excepcionais. O novo normal.
O modo para a conversa de hoje é muito giro. Já pensou quanto tempo por dia usa o telemóvel? Acha que sim? Acha mesmo que é essa quantidade de tempo? Vamos ver, se calhar, não sei, será mais, será menos. O Fernando Ilharco, boa tarde, Fernando.
Olá, Sónia.
Traz-nos este tema que eu acho curiosíssimo. Hoje nós vamos ficar a sério.
Pois é, porque todos nós de facto temos telemóvel. Em Portugal, em tempos oficiais, em tempos práticos, a gente. E é isso. Quanto tempo por dia usam as pessoas o telemóvel? E a resposta é esta: é o dobro. O dobro do tempo que achamos que usamos.
Uhum.
Não é? Investigadores da Universidade de Nottingham Trenton, na Inglaterra, descobriram que os mais jovens, por exemplo, tendem a passar pelo menos um terço do tempo em que estão acordados a usar ativamente o telemóvel. Isto dá mais de 5 horas por dia a olhar para o ecrã, a tocar, a interagir com outras pessoas, a navegar nas apps, nos jogos, etc. Mais de 5 horas por dia.
Bem.
Este mesmo estudo refere também que, em geral, lá está, as pessoas não têm ideia de quanto tempo por dia usam o telemóvel. Diz a investigação que tendem a usá-lo o dobro das vezes e o dobro do tempo que pensam que o fazem.
Uhum.
Portanto, se uma pessoa pensa, eu por dia mando umas 50 mensagens, é 100. Não é?
Exato.
É por aí. Um outro estudo da Universidade de Waterloo, no Canadá, mostra também que o acesso permanente à internet, proporcionado pelos telemóveis, nomeadamente estes smartphones, uhum, câmera, não é, está a fazer com que as pessoas se preocupem menos em saber as coisas e em puxar pela memória. Aliás, quem tem acesso usual à internet tem tendência, mais 5%, para dizer que não sabe do que as pessoas que não têm este acesso usual,
uhum,
à internet. Mas, nesta investigação publicada na revista Consciousness and Cognition, constata-se também que, por vezes, quem tem acesso à internet em geral, usualmente, tem tendência a sentir-se menos conhecedor do que quem não está habitualmente ligado à internet.
Ah, é?
É verdade. Por outro lado, porque quem está usualmente ligado como que descentraliza,
uhum,
desresponsabiliza, não é? E baseia-se nesse contacto permanente que tem com a internet. Porque quando sabemos que podemos encontrar determinada informação online, refere um estudo de outra Universidade de Colômbia, a Universidade de Colômbia de Nova Iorque, quando achamos que podemos encontrar determinada informação online, temos menos capacidade para formar memórias.
Pois, até porque não nos preocupamos, não me interessa.
Não estamos para evitar,
não é? Qualquer coisa vou à internet.
Exatamente.
Não é?
É fotográfico, passa. E já agora, e para terminar, ainda um outro estudo da revista Computers in Human Behavior, que diz que as mensagens SMS em telemóveis que terminam com um ponto final tendem a ser vistas como menos sinceras.
A sério?
As que são vistas como mais sinceras são as que acabam com um ponto de exclamação.
Ai, então eu devo enviar mensagens muito sinceras.
Porque... Atenção, Sónia, isto é um novo normal.
Não sabe, é porque é uma questão prática. Para que é que vamos lá pôr o ponto?
Exatamente. Quando se põe o ponto,
se
é visto como...
Ou pôr o ponto de exclamação, porque há alguma coisa,
claro,
não é? Mais
é
entusiasmante a dizer.
Um ponto final
então...
não vale a pena.
Pois.
Não vale a pena. Antes, pelo contrário.
Tá bom. Fernando, até amanhã.
Até amanhã.
Novo Normal, de Fernando Ilharco, na Renascença.
Às vezes fazem falta, não é? As boas desculpas. Mas o que é uma boa desculpa? Fernando Ilharco, boa tarde.
Olá, Sónia, boa tarde. É isso. Eu gostava
Estou com
muito...
muita curiosidade para ouvir.
Sabe o que é que podemos dizer sobre este tema não politicamente correto, não é?
Pois.
Se disserem que eu falei sobre isso, eu desminto.
Eu também.
Ora bem, mas vamos lá então ver. Muitas vezes é isso. Eu gostava muito. É um almoço e não nos apetece nada, não é? E o que é? Gostava muito de ir ao almoço, mas não consigo porque tenho muito que trabalhar. Ah, e além disso está-me a dar um bocado a cabeça. E não sei se não terei que dar um pulo à escola do meu filho para uma reunião de avaliação muito importante. Bem, nós ouvimos muitas vezes dizer, atenção, mais é menos, não é? E este é um caso em que é assim. Porque por vezes o acumular de desculpas não convence. Aliás, quanto mais desculpas damos, menos o outro é convencido. Porque o acumular de motivos enfraquece a desculpa. Vamos ver. É uma questão lógica. É lógica primeiro e é emocional depois. Perde-se nos dois tabuleiros. Ora bem, vamos ver. A segunda desculpa. Além disso, está-me a doer a cabeça. O que quero mesmo dizer é que eu próprio não acredito na primeira desculpa. Não é? Por isso é que vem a segunda, ou além disso. E depois vem a terceira. Fica tudo ainda pior, não é? O que eu estou sempre a dizer, como mais uma, é que eu próprio não acredito que as desculpas anteriores sejam suficientes para eu não fazer.
Eu tenho primeiro que me convencer a mim, não é? Para mentir aos outros.
Exatamente. E se isto começa por ser lógico, se há uma segunda é porque a primeira não é suficiente, se há uma terceira, nem a primeira nem a segunda, acaba por ser emocional, porque o outro começa a ficar incomodado, não se sente convencido e sente-se incomodado e não sabe bem porquê. E às tantas começa a pensar: este caramelo aqui não tem a paciência para mim, não é? E pode começar a ficar irritado, zangado, o que não é bom para ninguém. O que fazer então? Lá está. Menos é mais. Lembremos: dê apenas uma desculpa. Uma desculpa. A principal. E a verdadeira, de preferência.
Sim,
claro.
Sim.
Não é? Uma desculpa o mais claramente e cedo possível. Não a diga. Gostava muito de ir ao almoço, excelente ideia, mas tenho que trabalhar. É uma deadline para hoje, não tenho hipótese.
Ponto final, parágrafo.
E acabou. E é isso, daí não sai. Nem dói a cabeça, nem tem a reunião do filho, nada. Podem até ser verdade, mas não diga porque enfraquece a desculpa.
Pronto, fica registado. Lá está, isto é uma conversa, enfim, politicamente incorreta.
Se disserem que nós falámos,
nós
não
falámos. Isto não vai estar no site em rr.sapo.pt, portanto não pode ouvir isto outra vez, nem vai estar no compacto novo normal no iTunes no final da semana. Nada.
Não vai, é nada, nada.
Nós não dissemos nada. Até amanhã,
Fernando. Até amanhã.
Novo normal, num mundo que muda, na Renascença.
Ouvimos repetidamente dizer que a prática faz a perfeição, certo? Certo. Ou não?
Olá, Sónia.
Olá, Fernando. Se calhar não é bem assim.
É isso. Este é um grande assunto, é um assunto a que recorrentemente nós aqui temos que conversa, ser melhor, ser excepcional, ter uma boa, excelente performance, não é? E há de facto agora um estudo novo que é muito interessante. É um estudo da Universidade Estadual do Michigan, nos Estados Unidos, que analisou 88 outras investigações sobre o assunto. Se a prática leva ou não a uma pessoa a chegar ao topo. Estes 88 estudos envolveram mais de 11 mil participantes em atividades variáveis, música, variadas, digo eu, música, xadrez, desportos vários, educação e outras profissões. A principal conclusão, de facto, é expectável e é interessante, a prática é necessária, porque faz de facto as pessoas melhores, mas pode não ser suficiente para se chegar ao topo. Depende da atividade, depende também de outros fatores, como por exemplo, nós já aqui falámos, a determinação. O jeito, em alguns aspectos, o gosto que temos naquilo que fazemos, depende dos nossos competidores e depende também, às vezes, de muitos outros aspectos a que nós chamamos o acaso. Mas, por exemplo, na música ou no xadrez, uma prática consistente, focada em melhorar, que é a chamada tecnicamente prática deliberada, pode explicar um terço da diferença de performance entre praticantes bons e muito bons. Ou seja, um terço é muito relevante. Se praticares bem, tens altas possibilidades de ficar de facto, chegar de facto ao topo.
Aliás, mas, Fernando, deixa-me só, porque lembro-me de termos focado esse tema e o Fernando dizia também trabalharmos aquilo onde temos mais dificuldade, não é? Portanto,
exatamente.
Não é só treinar todos os dias a mesma coisa, claro. Mas espera, eu tenho mais dificuldades aqui.
E é aí que temos que melhorar.
Às vezes temos mais preguiça,
diferente.
Não é? Ah, isto é mais difícil, não
e
vou.
E atrai-nos mesmo, menos, exatamente.
Mas continua, desculpa, era só fazer aqui o parênteses.
Sim, a prática pode ter esse impacto. facto nestas atividades cerca de um terço, mas há outros aspectos. Aliás, o estudo publicado na revista Intelligence chama a atenção para aspectos como a capacidade lógica e analítica, a memória de curto prazo e, claro, que há algum jeito inato que se possa ter para o envolvimento em causa. Isso viu-se já, aliás, penso que há uma semana ou duas nós falámos aqui disso, que em algumas atividades o jeito que temos faz-nos partir mais à frente.
Exato.
Somos bons, é mais fácil chegar a muito bom. Em princípio, quanto mais estruturada, quer dizer, quanto mais bem definidas forem as tarefas de uma atividade, mais é fácil eu melhorar com base na prática, por exemplo, a jogar xadrez ou a tocar violino, não é? Mas noutras atividades, que são atividades mais criativas, com atividades muito mais, com tarefas muito mais variáveis, já há resultados diferentes e até algo surpreendentes. Por exemplo, nos jogos em geral, a prática focada, com base nestes estudos analisados, pode dizer-se que explique 26% da qualidade do desempenho. Portanto, melhorar com base na prática. Nos desportos em geral, 18%. Mas, por exemplo, nas profissões do sistema educativo, da educação, apenas 4%
e faz
é explicado
sentido.
Pela prática deliberada. Fala-se o gosto, a preparação, o contexto, as condições, entre todos os outros aspectos podem ser mais relevantes, não é? Mas o estudo refere ainda um outro aspecto que é interessante, que é quando uma pessoa tem uma boa noção das suas capacidades e acredita na possibilidade de atingir objetivos relevantes no quadro dessas capacidades, ela tende a interessar-se por atividades onde a prática para melhorar possam fazer uma grande diferença.
Ah, boa. É. Pronto. Então...
Em geral, as pessoas não são parvas.
ainda bem.
São mesmo atraídas por aquilo que as suas capacidades permitem ir mais longe e identificam. E aqui a prática pode fazer uma diferença. Se sou uma pessoa que gosta e sou determinada, é esse tipo de atividades que me atraem.
Boa, boa. Ai, que espertinhos que nós somos.
O Novo Normal. Um podcast semanal na Renascença. Também diariamente de segunda a sexta, depois das 3 da tarde.
Renascença, a par com o mundo.